Boa noite.
Boa noite.
Sabe que eu tava vindo agora, vim de metrô, né? Aí a gente desceu numa estação da Paulista lá, atrás, assim, e veio caminhando. O metrô tava muito apinhado. Aí eu tava me lembrando, vi aquele monte de gente, né? Essa face, assim, de... Essa face urbana, assim, né, de hoje em dia. Eu fiquei, me lembrei... No século XIX, houve um grande mestre no Tibete. Né? Ele era reconhecido como um dos maiores mestres da história do budismo. Ele era chamado Dudjom Limpa. E teve um momento da vida dele que ele recebeu uma profecia. Uma profecia do próprio Guru Rinpoche, que apareceu para ele em sonho, que disse que no futuro os seres que iam ser beneficiados pelo ensinamento dele iam morar em cidades no oeste. Cidades grandes do oeste, né? Que ele estava... No momento da vida dele, que ele estava... pouco sem sentido ele ter que escrever os ensinamentos, né? E aí isso apareceu em sonho para ele. E aí eu fiquei me lembrando, né? Porque a gente está aqui boa parte por causa dele, de outros mestres, né? O Lama Santen, que trouxe isso para nós, né? E o professor Alan Wallace, que vem todo ano ao Brasil trazer esses ensinamentos para a gente, né? Que um pouco do que a gente vai ver, basicamente, é um pouco que o Lama Santen tem ensinado hoje, que é, na verdade, é uma coisa bem revolucionária, esse tema dos cinco elementos. Porque na visão do budismo, as coisas não têm solidez. Acho que todo mundo que já se aproximou um pouquinho já ouviu falar disso, né? As coisas, elas não têm a solidez que elas aparentam ter. Mas ainda assim, muitas vezes o que acontece é assim, o olhar que é levado à pessoa se dá conta de que as coisas não têm solidez, ele pode ser um olhar um pouco sólido, no sentido de que ele pode... ficar muito preso a apresentar uma visão causal das coisas e tentar oferecer, às vezes, por uma visão um pouco pesada, a plasticidade da realidade. Então, às vezes, se cria uma coisa pesada e uma coisa um pouco dura para apresentar algo que é fluido. É um pouco estranho, às vezes. E essa visão dos cinco elementos, ela é interessante, porque ela apresenta, ela é uma visão fluida que apresenta a fluidez das coisas como elas são. Então, é como se a gente trocasse... A gente é como se fosse convidado a olhar de um outro ângulo para as coisas. A gente vai olhar o mesmo conteúdo, né? Não tem outro conteúdo para olhar, que é a roda da vida, né? Mas a gente é convidado a olhar de um outro lugar. Então é bem bonito isso. É bonito também a gente estar olhando para esse tema e achar um pouco estranho olhar para isso. Porque a origem desses ensinamentos que vão falar da nossa noção dos elementos... Isso diz respeito aos povos antigos, né? Os povos que chamam os povos da terra, os povos da natureza, né? Só que a gente diz povos da natureza como se a gente não fosse, né? Então isso já é um pouco estranho. É estranho também a gente começar, de repente, a tentar sentir terra, ver o ar, a água. Aquilo parece um pouco estranho. Mas é estranho achar isso estranho. A gente chegar ao ponto de que isso é uma coisa diferente, né? Mas é assim que as coisas sempre andaram. Então a gente chegou num ponto hoje... que, por exemplo, tu vai falar da terra. Dependendo onde a pessoa mora, ela só vê cimento, ela vê concreto. Ela vai ver a terra quando ela for no Ibirapuera, ela for algum parque. Senão a pessoa não vai ver. Aí tu fala na água. Bom, se não chover, a pessoa só vê água se ela abrir a torneira. Ou alguma coisa assim. Não tem... A gente perdeu um pouco o contato no sentido externo com isso. O próprio fogo. Se está um dia nublado, ou se a pessoa não tem o costume de ver nem que seja uma vela, o que, que é o fogo no sentido dual para a pessoa? Essa é a chama azul do fogão, do gás butano, né? Ou então o micro-ondas, a pior das hipóteses. Né? O elemento fogo é o do micro-ondas. E o ar. Bom, se a pessoa vive num ambiente fechado, né? Tem lugares que você passa que eles são projetados... Às vezes por uma questão estética, mas não por uma questão prática, né? Você tem que sempre ter um ar-condicionado ligado. Os shoppings. Os shoppings, por exemplo, né? Então é isso, a gente também perde um pouco a conexão, até mesmo com a compreensão e a contemplação do ar. Isso pode ficar um pouco estranho pra gente, né? E o próprio elemento espaço, a gente cada vez menos vai perdendo o hábito de olhar pro céu. Vai ficando meio difícil, né? Porque tem tanto prédio que tu conseguir olhar para o céu lá no meio daquilo e ultrapassar a nuvem de fumaça que tem, né? Já é bem mais complicado. Mas o que acontece é que, num sentido primitivo, né, deve-se usar essa palavra, mas no sentido antigo, o que acontecia é que a observação do mundo externo, ela amparava a observação do mundo interno. Eles iam descobrindo que esses elementos que a gente chama de externo, como a árvore, como as árvores, e como o céu, e como o ar, e a água, etc., eles tinham qualidades. E que essas qualidades a gente reconhecia no ambiente externo, mas se a gente parasse um pouquinho, a gente ia se dar conta de que essas qualidades eram qualidades nossas. Não tinha diferença. À medida que foram surgindo também meditantes, que foram surgindo yogis, que foram surgindo mestres, eles foram descobrindo que a nossa própria mente, na sua base, na sua essência, ela tem por característica intrínseca 5 qualidades, que na verdade são as qualidades dos 5 elementos. Então isso é bem interessante. Ou seja, eles começam falando disso. Eles vão, no começo, eles vão falar daquilo que a gente chamaria de mundo externo, para a pessoa, no mínimo, ter onde se agarrar. Aí eles fazem depois uma comparação da pessoa tentar localizar aquilo dentro dela. No sentido último, a pessoa vai ver que ela sempre teve aquilo. Ela sempre andou no meio daquilo. Aquilo nunca teve separado dela. Mas ela não via. Ela estava preocupada com outras coisas, ela estava sustentando outras coisas, ela não via. Aquilo nunca deixou de estar lá. Mas é como se a gente tivesse que fazer uma volta bem grande para mostrar aquilo que já está lá. Então, às vezes, dá um pouco de... dá vontade de chorar, né? Imaginar que tem que fazer uma volta super grande para reconhecer uma coisa que a gente já tem. Então isso é uma visão de como é que a gente pode olhar para esse tema dos elementos. Uma outra visão que eu acho super interessante, que a gente pode olhar até mesmo em paralelo a isso, é uma visão assim. Vamos pensar, existe hoje uma tendência muito grande dentro do budismo a se apresentar o budismo numa abordagem terapêutica, no sentido de que os seres, eles têm problemas. E cada vez mais vão surgindo pessoas que têm uma suscetibilidade, elas têm uma tendência, ou no mínimo elas têm uma curiosidade de querer encontrar alguma coisa a mais. Porque elas vão se dando conta de que simplesmente seguir as coisas do jeito que se propõem não vai muito longe. Então vai surgindo quase que uma abertura, porque as pessoas, elas vão tentando estabilizar aquilo, vão tentar vencer no meio daquilo, e aquilo não vai ser duradouro. Não só isso, como aquilo que a pessoa tanto lutou, em algum momento que a pessoa não sabe nem por que, aquilo pode se voltar contra ela. Aquilo pode ser aquela máxima de Dukkha, né? Não tem nada que hoje alegre a gente que amanhã não seja nossa dor de cabeça. E o que está ligado a isso é um aspecto que a gente pode dizer, um aspecto como se fosse quase mágico. A gente não sabe por quê. A gente não sabe por que acorda um dia com o pé esquerdo. A gente está fazendo tudo igual, comendo tudo igual. A pessoa pode estar em retiro fechado, que não tem telefone, não recebe notícia, não recebe visita, né? Ela pode estar num lugar assim que nem chove, que nem varia a temperatura, que ela podia culpar isso, né? Tudo igual. Mas ela não sabe por que ela tem oscilação no meio disso. Então é como se fosse uma coisa um pouco mística, assim, do nosso mundo interno, que a gente não entende bem. O que vai acabar acontecendo é que chega um momento que a gente começa a se dar conta de que o problema não é tanto entender as coisas. Aquilo não vai resolver. Aí tem um algo a mais. Então essa parte é interessante, quando a gente se dá conta que tem um algo a mais que só os livros, eles não vão oferecer pra gente. Só o fato da gente parar e ouvir sobre as coisas também não vão. Tem um aspecto de uma contemplação que não é alguma coisa visível no primeiro momento. Isso a gente vai chamar de energia. Isso a gente vai dizer que o problema mesmo, ou seja, o que a gente fica preso é a energia. E a energia é uma coisa sensacional pra gente olhar. O que toca a energia com 5 elementos? Se a gente olhar em profundidade, o que compõe a nossa energia são os 5 elementos, que eu vou explicar quais são. Só para a gente ter uma ideia do que seja, né? Só para a gente ter ideia, hoje eu estava olhando umas fotos. As fotos que a Jeane compartilhou, que são surreais. São acho que 26 ou 16 fotos, assim, que tem só uma frase em cima. Eu não sei nem de quem. São fotógrafos variados, assim, mas eles compilaram.
As fotos mais impressionantes de todos os tempos.
Aí é de temas de chorar. Mas tem uma que me marcou muito, que é assim, é uma foto é a foto de uma parede. É a foto de uma parede que tem umas ranhuras. Aí tu olha aquela foto, eu olhei aquela foto e não entendi nada. Pensei, ah, isso aqui eles botaram errado aqui no meio, né? Tinha umas fotos impressionantes, botaram essa aqui, acho que eles esqueceram. Né? Aí em cima tinha uma legenda. Aquela parede era uma parede interna de um das salas de gás de Auschwitz. E aquelas ranhuras, elas foram feitas pelas unhas das pessoas. Desespero. Aí, isso é energia, entenderam? Ou seja, falar da foto com... Tu pensa assim, ah, isso aqui, tu tá comprando um manual de pintura, estão te ensinando a fazer pátina, né? Aí tem as ranhuras na parede, ah, isso aqui não ficou bom. Aí a pessoa tem uma energia, só que quando tu descobre uma outra coisa, aquilo dá vontade de chorar na hora. E o que que é isso que muda? Que não é alguma coisa que vem da foto, não é alguma coisa que é alguma coisa cognitiva, né? A gente começa a se imaginar lá no meio, começa a passar mal, a gente quase que começa a sentir o que eles talvez tivessem sentido em uma escala bem menor. E essa coisa que nos prende na hora, que é super intensa, a gente vai chamar isso de energia. E tem outras fotos que elas produzem um efeito semelhante com a gente, né? E aí a gente vai se dando conta que mesmo que a gente possa estudar sobre muitas coisas que vão nos explicar melhor como as coisas funcionam, vai ter um momento que a gente vai ter que olhar para isso, que é a energia. E os cinco elementos, eles vão ajudar direto nesse ponto, né? Agora, como é que a gente pode olhar isso em perspectiva, né? No sentido externo, o que se começou a fazer, que é uma coisa super bonita, eles começaram a olhar para o sentido externo do que a gente vai chamar dos elementos, né? Nunca é externo, mas eles têm essa sensação de que é externo. Então eles começam a olhar, por exemplo, para a Terra. Pegar na própria Terra. O que a gente reconhece na Terra? Tá, a Terra é sólida. A Terra, ela tem uma sensação de estabilidade. O que é uma montanha? A montanha traz uma sensação de estabilidade. A Terra, aí tu começa a descrever várias coisas que te remete quando tu olha para a Terra. Aí eles começam a fazer isso. Aí tem meditações que a gente pode fazer. Por exemplo, meditar no próprio chão. A pessoa tira o sapato, caminha com o pé, encostando com o pé no próprio chão, na própria terra, né? Sentindo aquilo. No Tai Chi tem a meditação da árvore, né? Que a gente visualiza uma árvore e a árvore, ela também remete a essa essência da terra. E aí a pessoa começa a observar isso, ela começa a observar que a terra remete a uma dimensão de estabilidade. Ela começa a observar a água. Ela vê que a água remete a pessoa a uma sensação de fluidez, de flexibilidade. Por quê? Porque tu pega a água, tu bota num copo, ela fica do formato do copo. Tu bota numa jarra, ela fica do formato da jarra. Tu bota num tubo de experiência de um laboratório, ela vai ficar do formato daquele negócio. Ela vai se formando, ela não luta contra. Ela não é teimosa. Então ela vai vendo que a água é isso. Ela também pode observar o que acontece com ela quando ela entra em contato com a água. Então isso é interessante, vocês estão caminhando por um lugar seco, de repente vocês veem água. Aí vocês parem um pouquinho e observem o que acontece. Não só isso, quando vocês tomam banho, por exemplo. Quando vocês bebem água. Então tem um frescor ali dentro. Tem uma sensação de conforto também. A pessoa se dá conta, ah, isso é água. Aí, fogo. Ela pode caminhar debaixo do sol. Ela pode fazer uma fogueira, ela pode observar. Que qualidade tem aquilo? Ah, aquilo tem uma intensidade. Aquilo não tem uma forma como a terra que eu posso pegar, ou mesmo a água que mais ou menos escapa dos meus dedos, o fogo já não dá. Mas o fogo, ele tem uma qualidade de intensidade, ele tem um calor, ele tem alguma coisa que chama ali dentro. Então esse é o fogo. Depois tem o ar. O que acontece com o ar? Por exemplo, o ar, quando ele sopra, aí vem as transformações. Vem as estações do ano, vem as folhas que vêm, que vão. Tem várias coisas que acontecem com o ar. Aí a pessoa começa a observar aquilo. O ar produzindo transformação, o ar produzindo movimento, o movimento das correntes frias, das correntes quentes, e tudo aquilo acontece com o ar. Aí ela começa a observar. Por fim, o espaço. Ela pode olhar para o céu. O que o céu remete a ela? O que essa dimensão do infinito pode remeter a gente? E a gente observa isso. Cada um desses elementos a gente pode contemplar. E fica como uma sugestão para vocês, de hoje para amanhã, contemplarem isso. seja, minimamente a gente conseguir parar durante o nosso dia de amanhã e olhar para esses elementos e tentar minimamente se reconhecer ali dentro. Olhar e ver o que aquilo nos remete, que qualidade será que a gente descobre ali dentro. Aí começa essa etapa que é um pouco mais sutil, ou seja, a gente vai se dando conta que essas dimensões, elas remetem também a padrões psicológicos da gente. Dentro do budismo tibetano, se vai dizer que toda a psicologia budista, ela surge dos cinco elementos. Por quê? Porque os cinco elementos, eles conectam com as emoções, que é o ponto-chave desse aspecto psicológico, né? Como lidar com esse aspecto interno das emoções, da oscilação, das flutuações e também das diferentes intensidades das emoções. Isso está ligado aos elementos. Aí o que eles descobrem? Por exemplo, a terra, ela está ligada a um sentido de firmeza. A terra é uma coisa super importante. No sentido mais sutil, diz respeito ao fato de que a gente pode começar alguma coisa e ir até o final daquilo. Não é assim, eu vou meio mundo de ideia e depois eu tenho outra ideia, depois eu tenho uma outra ideia. Não, eu começo aquilo de um ponto e eu sigo em frente, eu vou adiante, né? Então é bem interessante observar isso, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu acho até chocante de pensar. Vocês viram, há poucos meses atrás, aquele treinador do Manchester foi demitido, o Alex Ferguson. Ele ficou 27 anos treinando o Manchester. Que time de futebol no Brasil sustenta um treinador por 27 anos? Isso é quase impossível, é impossível pensar isso aqui, né? Porque ganha dois, perde dois, três jogos, né? Ou um pouco mais do que isso, que seja, manda embora. Já tá na hora. E essa coisa lá, eles têm uma visão bem terra das coisas, né? Ou seja, aquela coisa, ela pode ser um pouco pesada também, mas ela é estruturante. Ela é uma coisa que vai, pode ser a passos lentos, mas aquilo vai. Devagar. Devagar e sempre. Então é essa coisa da terra. A gente está num problema hoje, nos dias de hoje, que a gente está com um problema. Um dos problemas é o elemento terra. Porque não tem nada mais que consiga produzir uma sensação de estabilidade na gente. A gente não consegue encontrar. Por exemplo, esses dias eu vi uma entrevista. Acho que eu já contei isso, não sei se foi aqui. Mas era de um casal que estava casado há 70 anos. A jornalista não estava acreditando naquilo. Como é que pode, 70 anos casado? Aí ela foi entrevistar o casal, entrevistou a mulher, né? Ela perguntou, como é que pode ficar 70 anos juntos? Os seus pais não fazem, né? Não faz, olha, eles vão ter
60
e poucos, né?
Casaram
em 50? 64, 60, então quase lá, ó. Mais de 6 anos. Mas aí perguntaram pra essa senhora aqui, como é que é o segredo daquilo? Ela foi bem sincera, ela disse assim, é assim, minha filha, para jornalista, né? Minha filha, é assim. No meu tempo, se alguma coisa quebrava, não tinha como jogar fora, tinha que consertar e seguir usando aquilo. Não tinha outro. Hoje em dia, aquilo, o primeiro arranhão, a pessoa já quer trocar, né? Não, isso aqui não dá. Tá com defeito, né? Tu vai fazer um test drive, não gostei, vou trocar. Modelo novo, né? 2014, né? Então tinha um tempo que as coisas elas eram feitas pra durar, né? Era essa a lógica das coisas, né? Você não trocava de geladeira a cada 2, 3, 4, 5 anos, né? É, não faz muito tempo. A geladeira durava, o carro durava, o casamento, pelo bem e pelo mal, né? Pelo bem e pelo mal, aquilo durava. E por aí vai. As coisas elas não tinham essa noção de obsolescência que hoje existe, né? Que nada é feito para durar muito tempo, porque em seguida já tem um modelo mais avançado. E mesmo que o teu modelo ele não tenha quebrado, os softwares e as outras coisas que estão funcionando já não funcionam mais. Aí tu tem um elefante em branco em casa, porque ele funciona, ele liga, ele funciona, mas não funciona. Então isso é obsolescência, que é essa dimensão de terra que começa a colapsar, né? Isso é bem interessante. Depois tem a água, que é a flexibilidade. Como assim flexibilidade? No sentido das emoções, como a gente estava vendo, no sentido mais psicológico, terra está ligado a uma sensação de estabilidade. Também é uma sensação de firmeza da pessoa em seguir. A pessoa tem um propósito, a pessoa tem um ideal, a pessoa tem uma ideia, a pessoa tem um projeto, a pessoa tem alguma coisa. Ela é daquele tipo assim, teimosa. Tipo capricorniano, taurino. Que a pessoa pega e vai em frente, né? Só que tem os excessos. Se a pessoa tem excesso disso, ela fica intransigente. não dá nem para conversar com a pessoa. Se ela não tem, ela flutua de acordo com o vento. Aí o vento sopra para cá, ela vai. O vento sopra para lá, ela vai. Por isso que aquele aparelhinho do aeroporto tem esse nome, né? De biruta. Ele sopra com o vento. Então o vento sopra para um lado, ele vai. O vento sopra para o outro, ele vai. Isso é falta de terra. Biruta.
Será que os que viram que chamam igual
aparelho? É, quem é biruta, né? Que é o biruta. A água, ela tem um aspecto mais... Ela tem um aspecto denso também. Mas no caso das emoções, está ligado ao fato de que a pessoa pode facilmente se deixar carregar por aquilo. E ficar horas e horas chorando, aí que vem as lágrimas, né? Vem da água, excesso de água. Ou seja, a água, ela está em colapso, né? Mas num sentido positivo, significa que quando a pessoa faz alguma coisa, ela tem um coração dentro daquilo. Ou seja, ela tem um aspecto, ela tem um aspecto positivo, ela tem um aspecto de quanto ela está fazendo aquilo, aquilo está tocando ela. Isso é o aspecto da água, né? Agora, se a pessoa está com aquilo muito desequilibrado, o que acontece é que a pessoa pode ou facilmente se afundar no meio de alguma emoção, de alguma bolha, de alguma coisa, de alguma história que está acontecendo. Só que se a pessoa não tem, ela é até aquela coisa fria, né? Sem coração. Pessoa ríspida, uma pessoa alguma coisa assim. Ela não tem essa dimensão do coração dentro. Então isso é um ponto curioso, assim, né? Depois tem a terra. Desculpa, o fogo. O fogo, ele está ligado a uma dimensão de intensidade nossa nas coisas, né? Ou seja, a pessoa que ela tem fogo, é como se a pessoa tivesse uma sensação de energia, de intensidade da energia no que ela está fazendo. Aquilo tem uma vida dentro e a pessoa também, ela, num excesso, ela pode ficar um pouco impaciente, ela pode ficar com pressa demais, ela pode ficar irritada muito fácil. Aquilo vai cuspindo fogo, literalmente, né? Mas o fogo, ele tem um aspecto super importante, que é esse aspecto de intensidade nas coisas. Se a gente não tem, a gente começa a ficar muito apático. Começa a ficar muito... sem graça, né? Sem graça. Então eles vão observando isso. Vocês vejam que profundo. Eles começam observando isso na natureza. O que é natureza, né? Senão nós mesmos, né? Mas eles começam com essa sensação. Aí eles começam a ver a inseparatividade disso com o que eles vão sentindo, com o que eles vão... observando eles mesmos. Aí começa a surgir esse aspecto mais psicológico, que está ligado aqui o fogo, esse aspecto de intensidade das coisas.
Esse entusiasmo.
Pode ser o entusiasmo também, fogo, né? Fogo. O fogo está ligado à curiosidade. Um aspecto dentro das cinco sabedorias é a sabedoria discriminativa, que está ligado a esse entusiasmo e esse interesse pela descoberta, em querer mergulhar nas coisas, né? A pessoa tem um fogo, ela tem uma chama que mantém ela acesa, né? Ela não é tão sutil quanto o éter, ela é uma coisa um pouco mais grosseira, porque movimenta mesmo a pessoa, né? Mas que pode descambar ou para uma irritabilidade, para alguma coisa assim, ou então a pessoa ficar um pouco apática, né? Depois tem o ar. O ar é super interessante. O ar, ele está ligado à dimensão de que a pessoa, ela consegue transitar por diferentes paisagens, diferentes ideias. A pessoa consegue, numa hora, pensar alguma coisa, ela consegue também depois mudar de ideia, ela consegue transitar por esse aspecto mais sutil. Ela consegue também, um aspecto super profundo e super importante dentro do caminho espiritual, do caminho da meditação, o ar diz respeito à capacidade que a pessoa tem de transmutar os obstáculos em alguma coisa que, ela, que pode ser útil dentro da prática dela. Porque significa que ela consegue olhar aquilo que ela está olhando com um certo olhar mais amplo. Essa amplidão vem do ar. O fato de que a pessoa consegue se desligar daquilo e olhar de um outro ponto. Isso é bem importante para fazer o caminho, né? Só que se a pessoa está num excesso disso, ela fica só trocando de ideia. Por isso que tem essas coisas, né? Elas dizem que a pessoa é muito aérea. A pessoa está sempre no mundo da lua, ela está sempre assim, né? No mundo, como se fosse um mundo quase paralelo. Agora, se a pessoa não tem essa qualidade, a pessoa não tem esse aspecto, ela pode ficar muito fechada dentro de alguma única visão, de alguma única coisa que ela está fazendo, né? Isso é bem interessante. E o quinto elemento, que ele é como se fosse um elemento que a gente não consegue aparentemente reconhecer de maneira dual, né? E que a terra, a gente pega na terra. A água, a gente pega na água. O fogo, a gente não pega onde sente, né? O ar, a gente também não vê, mas eu sinto. E o espaço? e a vivacidade. Tem um aspecto bem bonito, assim, que é... Tem um professor aqui de São Paulo, ele mora em São Paulo, não é paulista, né? O Peter Webb, que ele trabalha com ecologia, trabalha com permacultura, trabalha com essa área, né? E ele contando que durante mais de 30 anos que ele se dedicou à permacultura e ecologia, ele encontrou terra, água, fogo e ar. Mas ele não encontrou esse éter, essa vivacidade. Ele foi encontrar isso quando ele encontrou o Dharma, quando ele encontrou o budismo. Ou seja, as coisas, elas não só elas têm essas dimensões, como elas têm uma vivacidade dentro. Elas têm um aspecto de brilho. Isso é super importante. O aspecto do brilho, o aspecto da vivacidade, o aspecto do interesse. É um aspecto sutil que comove a pessoa, que mantém a pessoa fazendo alguma coisa. Então esse brilho sutil que dá o start e que pode parecer também o sentido sutil e profundo que a pessoa tem em fazer alguma coisa, isso é a vivacidade, isso é o éter. Ele está ligado também ao espaço, porque ele não tem uma dimensão corporal, uma dimensão física, né? É uma dimensão ampla, como um espaço. Isso é a vivacidade, isso é o éter. Agora, como é que a gente pode fazer para ter uma dimensão mais clara disso, né? Dentro do budismo, a gente vai começar a olhar, dentro do caminho da meditação, como que esses elementos eles já se manifestam na gente. Porque à medida que eu vou falando sobre isso com vocês, com certeza vocês foram vendo no sentido quase que de reconhecimento. Ah, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. A gente vai reconhecendo que isso acontece. A diferença é que isso acontece e a gente não tem muito controle, a gente não tem muita noção sobre isso, simplesmente acontece. E a gente não sabe muito o que fazer com isso tudo, né? Aqui começa a entrar a prática. A pessoa começa a querer olhar como é que eu posso lidar com isso. Como é que eu posso construir isso numa direção? Será que eu posso? Como é que eu posso dar um olhar mais profundo para isso? Aí começa o caminho da meditação. A gente vai começar a olhar esses elementos que eles já estão acontecendo. Um ponto muito profundo nesse sentido, que transforma a prática da meditação dos elementos e a própria contemplação dos elementos, é que o caminho, ele se torna um caminho não artificial, no sentido de que eu não preciso construir alguma coisa para depois abandonar ela. Isso é super profundo. Por exemplo, existem muitos caminhos que eles podem criar quase uma sensação de mundo paralelo. Ou seja, eu tenho a vida e eu tenho a vida espiritual, eu tenho um mundo espiritual, que no caso aqui, vamos dizer, o mundo espiritual, que são essa coisa de 5 elementos. A vida mesmo é quando eu saio, tem a sirene, tem o semáforo, tem o metrô, tem essas coisas todas, né? Mas o que acontece é que se a gente cria uma dualidade, uma separação, eu posso criar um ambiente artificial no qual a prática espiritual funciona. Em outros lugares ela não funciona. Nesse sentido, eu vou ter coisas que eu vou olhar e tem coisas que eu vou procurar evitar. Então, por exemplo, eu posso começar a procurar ensinamentos que me fazem olhar ou me fazem querer não sentir mais raiva. Eu posso procurar ensinamentos que podem me fazer não mais ter tal coisa, não mais sentir tal coisa, não mais ver tal coisa, não mais transitar por alguma coisa, né? Para poder fazer alguma outra coisa que é mais elevada, que é mais profunda, que é mais espiritual. Mas mais adiante a pessoa vai ver que ela não consegue fazer isso. Não só isso, ela vai se dar conta que, por exemplo, no caso da raiva, não tem nada melhor para a pessoa ultrapassar a raiva do que uma boa raiva. Então, é quando a pessoa começa a olhar para o próprio samsara, e o samsara vai ensinar a pessoa a se livrar do samsara, ultrapassar ele, né? No caso da raiva, no caso da teimosia da terra, no caso de alguma coisa assim, a própria coisa como ela vem, ela se transforma no laboratório daquilo. Então isso é interessante. Isso dentro do budismo está ligado à abordagem de Guru Rinpoche, ou de dentro da história do Buda Sakyamuni, é principalmente a Vimalakirti, que era um mestre, era um aluno do Buda, mas ele era um mestre para a Sangha, porque ninguém queria ver ele, todo mundo tinha medo dele, porque estava todo mundo um pouco apegado ao seu caminho espiritual, à sua prática, e ele tinha uma metralhadora assim, e ele desconstruía todo mundo, aí todo mundo tinha medo dele. Então tem um ensinamento que fala sobre isso, mas ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a pessoa usar aquilo que surge para ela como alguma coisa muito profunda que ela pode aprender a lidar, que ela pode aprender a olhar, que ela não vai precisar construir uma realidade artificial ou transmutar aquilo para mais adiante olhar para aquilo. ela vai ver que ela pode começar a olhar para aquilo como aquilo surge. Então essa abordagem dos elementos, ela está ligada nisso também, ao fato de que eu vou me relacionar com a minha própria prática e com a minha mente de uma maneira não artificial. E como é que eu faço isso? Então, por exemplo, quando a gente for fazer, quando a gente for parar para tentar contemplar isso, eu vou ver que se eu distensionar alguma coisa, eu reconheço a vivacidade. Ou seja, ela já está lá, eu só preciso distensionar, eu só preciso parar um pouco o controle com alguma coisa. Aí eu vejo que se eu distensiono mais um pouquinho, eu reconheço a qualidade do ar. Aí eu vejo que aquilo já estava lá. Aí eu distensiono, eu solto um pouco o comando, o controle, eu reconheço que o fogo também já estava lá. Essas qualidades sutis, elas são as qualidades naturais da nossa mente. Então, quando vão surgir os ensinamentos que eles vão falar sobre a natureza da própria mente, que eles vão falar sobre as dimensões e as qualidades daquilo que já existe, daquilo que já está, eles vão dizer, a natureza primordial, a natureza da sua mente, ela tem uma dimensão que é semelhante ao céu, ela é como um espaço, porque ela vai acolher as bolhas, ela vai acolher os sonhos, as neuroses, os chiliques, ela acolhe tudo. E ela também, desse espaço, brota um movimento. Ou seja, a gente vai ter a sensação de que a gente está parado e que vem os, de repente vem um pensamento, tu não sabe nem de onde. E só que quando tu menos espera, ele vai embora. Quando tu já estava cansado de lutar contra ele, ele vai embora. É como se fosse um vento, né? O vento traz aquilo e o vento leva embora. Aí tu tem essa sensação que se tu relaxa, tu te dá conta disso. E quando tu começa a te aproximar disso, vai vendo também que a intensidade da energia do fogo, ou de uma chama, ou de um calor, aquilo está lá, que vai dar uma intensidade, né, no foco da pessoa. Aí a pessoa vai ver que aquilo já distensiona, ela está lá. E ela vai ver também que se ela distensiona, ela relaxa o que ela estava sustentando. E que isso vai ter a estabilidade última. Então é muito interessante observar que isso já está lá. Então a gente, na meditação que a gente vai fazer, a gente vai reconhecendo como essas dimensões elas já estão presentes. Super interessante. Só que o que acontece? O que seria a oposição disso, né? A oposição disso é o que a gente costuma fazer. A gente costuma tensionar, né? Então o Lama Santa tinha um tempo que ele usava um exemplo que eu acho sensacional, que é o exemplo de uma pessoa sustentando um bambu. Ou seja, o que configura a nossa vida, no sentido comum, é que a gente está sempre um pouco preocupado sustentando alguma coisa. Só que a gente não tem essa sensação que está sustentando alguma coisa. A gente só fica com essa sensação quando essas sustentações que a gente está se esforçando para manter, elas são colocadas em choque. Então, por exemplo, vamos supor que eu convide vocês para fazer um retiro de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a gente começa a ver o que a gente está sustentando. Ah, eu não posso. Não, por quê? Não, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu não terminei de pagar aquilo e fulano depende de mim, minha namorada, como é que eu vou deixar ela sozinha, né? Deixar de beneficiar ela, né? E aí começa a surgir todas as desculpas, né? Aí a gente vê que a gente sustenta muita coisa, não é pouca, é muita. Mas o que é mais engraçado é assim, vocês olhem para aquilo que você sustentava 10 anos atrás. Onde é que está aquilo? Que não sobrou muita coisa. Não sobrou muita coisa. Além do corpo, né? Que também não é mais o mesmo, né? Não sobrou muita coisa. Aí hoje, a gente não. Hoje não dá para parar de sustentar isso, não tem como. Ah, tá. Então tá. Então daqui a 10 anos a gente volta a conversar. Não precisa nem tanto tempo. A gente bota menos, a gente já conversa. A gente já vai ver que aquilo não dá. Mas a gente tem sempre que sustentar alguma coisa. Aí a gente começa a ficar deprimido quando? Quando a gente não tem nada para sustentar. Isso é impressionante. Porque vocês vão ver, vocês vão tirando coisas. Quando a pessoa está com muita coisa para fazer, coisas pequenas quase não tocam ela. Aí vocês começam a tirar coisas do que ela está fazendo, ela começa a se irritar com qualquer coisinha. E a pessoa está com tempo livre, está com a mente. A mente não está ocupando a mente com nada, qualquer coisa começa a incomodar ela. Então esse é sinal de que ela está numa frustração por não estar conseguindo sustentar muita coisa. Então isso é bem interessante, olhar para esse processo de sustentação. Isso dentro da roda da vida, a gente no budismo tem o que se chama do galo, que é o galo que sustenta. Mas o que a gente sustenta, né, o Lama dizia isso, né, o Lama Santa, ele dizia, o que a gente sustenta é como se fosse um bambu. Por quê? Porque aquilo, vocês observem, de repente vem um vento e quase derruba o bambu. Aí vocês correm, dá uns empurrões assim, quem está por perto, né? Está atrapalhando, aí consegue de novo. Aí sustenta mais um pouco. Aí de repente vem um raio e racha no meio do bambu. Aí vocês ficam com o bambu vira dois. Mas a gente não deixa aquilo, né? Até que uma hora não sabe nem como, vai. Então isso se chama roda da vida. O fato de que a gente está sempre preocupado sustentando alguma coisa. Não só isso, como o sentido da vida parece que é sustentar alguma coisa. Nem que seja um carro, que seja um financiamento, né? Que agora está na moda, né? A gente ter sempre alguma coisa para ficar pagando prestação. E aí quando termina já começa a outra. Mas a gente tem que ter alguma ocupação nesse sentido, né? Se a pessoa não tem uma ocupação, aquilo é horrível. Vocês experimentem ficar sem fazer nada. Eu lembro, antes de entrar em retiro, foi um rapaz lá no Caminho do Meio, no Sul, ele foi instalar a internet lá. Ele estava me contando. Esse feriadão, teve um feriadão lá, esse feriadão eu fui pra praia. Aí o primeiro dia eu cheguei, foi bom, arrumei a casa, né? Segundo dia eu acordei, não tinha ninguém, só tinha eu na casa. E não tinha mais o que arrumar. Aí não tinha internet. Não sei como, né? Mas não tinha internet lá na casa dele. Ou seja, não tinha o que ele ficar ocupado. Aí ele ficou de manhã, aí ele almoçou, veio da tarde, deu o fim da tarde, pegou as coisas e foi embora. Não aguentou. Sexta-feira ele voltou. No meio do feriadão. Ele não era no meio, era no início ainda. Voltou. Digo, não aguentei. Então a gente tem essa sensação de que se não tem nada pra fazer, aquilo é claustrofóbico. Então isso é a roda da vida. Esse é o nosso apego à roda da vida. Agora, vão ter os ensinamentos, por exemplo, que vão nos mostrar como que aquilo que a gente está tentando sustentar não tem sentido. Que aquilo que a gente está sustentando vai cair. Mesmo que você não queira. Você não tem muito controle. E aí eles vão desenvolver uma noção muito interessante, que é... No ensinamento tradicional, eles chamam do desgosto de samsara. Eu acho um pouco pesado. Desgosto de samsara, né? Mas o Guru Rinpoche, ele resume isso numa expressão que eu acho fabulosa. Ele diz que o que vai fazer de fato a coisa acontecer é o cansaço do samsara. Que eu acho bem interessante essa palavra. A pessoa tem uma hora que a pessoa cansa. Ela cansa. Vocês viram? Ficou famoso no Facebook há pouco tempo. É uma mulher, eu acho que ela até era gaúcha, que ela não aguentou mais uma hora ficar... pagando as contas dos filhos, já estavam tudo grande, tinha os netos, e ela tinha que acordar de manhã, e ela tinha que lavar a roupa, ela tinha que varrer a casa, e ela tinha que pagar a conta no banco, e ela ficava lá. Aí pegou o carro e foi embora. E o filho foi na polícia desesperado atrás da mãe. E aí, depois, e ela virou celebridade nacional, a mulher, né? Quer dizer, na internet, né?
Teve uma que roubou pra poder, a empresa, pra poder não fazer nada.
Mas essa mulher, ela cansou. Ela não serve, né? Essa coisa pra fazer, não serve?
Essa coisa pra não fazer, não serve?
Pode.
Eu não sei se eu entendi bem.
Pode falar mais alto.
Eu não sei se eu entendi bem. Não sei se eu estou compreendendo bem o que você está falando, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de saber tudo isso que você está falando, essa questão dos elementos, são coisas para serem aplicadas dentro da meditação.
É. Tá?
Bom, isso é uma coisa. Agora, outra, como é que a gente utiliza esses recursos, eu não sei se é bem, não sei se seria bem essa palavra, sem a gente criar um diálogo interno?
Entendi. Eu vou chegar lá. Eu estou primeiro mostrando o movimento todo, né? Porque o que acontece é assim, aí eu estava contando, vão ter os ensinamentos que vão nos dizer que aquilo que a gente está tentando sustentar é sem sentido. Isso tem dentro do budismo, né? A gente estuda isso. Isso não deixa de ser interessante. Isso é bem interessante, porque a gente costuma reificar muito as coisas, né? Dá um peso muito maior para as coisas do que elas têm de fato. E a gente só vai descobrir isso quando a gente vai para o passado e viu que aquilo não tinha aquele peso todo. Quando esses ensinamentos surgem pela compaixão dos mestres, eles estão tentando nos alertar de antemão, para a gente não se afundar de novo. Então é super compassivo da parte deles fazer isso. Vocês não olhem como uma coisa de mau humor. ou alguma coisa que é inferior, porque não é, é compaixão deles. A compaixão deles é a gente não ficar preso e não depositar todas as fichas de novo em alguma coisa externa. Que sempre é isso, né? A pessoa sustenta como a fonte da sua felicidade alguma coisa que ela consiga manobrar. Aquilo nunca dá, nunca resolve, né? Mas depois, à medida que isso vai se utilizando, o que acontece é assim, a pessoa vai ver que o que ela está preocupada mesmo em sustentar não é a coisa, é a energia. É isso que fica interessante, sabe? Por exemplo, a gente vai ver que o que a gente consome não são necessariamente produtos. A gente pode pensar, não, mas eu consumo estilos de vida, né? Vai estudar a mídia, a pessoa estuda isso, né? A pessoa está comprando ali uma visão de mundo, de quem usa aquela marca, alguma coisa assim, né? É isso mesmo. Mas, no sentido mais profundo, o que a pessoa está consumindo é a energia que aquilo proporciona nela. A gente pode olhar, por exemplo, como tem no budismo, que tem os 12 elos, a gente pode olhar, por exemplo, os 12 elos como um mecanismo, quase como um mecanismo econômico, no sentido de como que o sétimo elo ele vai surgir como quase que uma ferramenta da economia, do processo econômico, de nos fazer sempre ir atrás das coisas. Porque nesse sentido, esse processo de equilibrar, ele está ligado ao fato de que a gente está procurando equilibrar coisas que nos produzem um nível de satisfação. Nos 12 elos, que é um processo sutil de observação da mente, a gente vai descobrir que no sétimo elo tem a nossa mente, em tudo que a gente entra em contato, ou a gente gosta ou a gente não gosta. A gente não tem uma terceira ideia. Ou gosta ou não gosta. Aí tu apresenta uma música para a pessoa, e aí, gostou ou não gostou? Não, não gostei. Ah, então tá. E isso aqui? Não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu achei profundo. Mas a gente, é como se dentro dessa visão limitada, a pessoa não tem nenhuma outra grande ideia no meio disso, né? Agora, o que está por trás disso é que o fato de que a pessoa está gostando ou deixando de gostar está baseado em pressupostos que a pessoa carrega, que é mais complicado. Tanto é que já tem 7 etapas antes, né? Ou seja, tem 6 etapas, na verdade, que a pessoa nem viu. Mas aqui é assim, a gente anda no mundo atrás de coisas que a gente gosta e de coisas que a gente não gosta. A economia, o processo econômico, a sociedade capitalista, como queira denominar, ela vai surgir quase que como um processo artificial de produzir, de tentar produzir esse nível de satisfação das pessoas, através do trabalho e do dinheiro. Ou seja, aparentemente, quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior a possibilidade dela entrar em contato com aquilo que vai produzir satisfação nela, né? No caso, a satisfação daquilo que brota nos sentidos físicos, né? Ou seja, belas aparências, sons agradáveis, paladares saborosos, odores e texturas agradáveis, né? E pensamentos também interessantes. Então a economia, ela parece que oferece isso pra gente, né? Tudo aquilo que toca os seus sentidos, no sentido da gente buscar aquilo. Mas a gente está buscando, na verdade, uma experiência de brilho. Não é uma experiência de objeto. E isso, com o fato da obsolescência planejada, com o fato da impermanência, fica muito claro. Agora tá vindo Natal, né? Tá vindo Natal. Começam também as promoções. Que é uma coisa interessante de olhar. No caminho do ouvinte, promoção e Natal é horrível. Carnaval é horrível. Praia também. Por aí vai, né? Mas aqui não é o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo assim, então vocês experimentem andar num shopping. Shopping grande, que tem muita variedade, né? Desde livro, a roupa, a computador, tem tudo, né? Aí vocês estão lá e vocês observem assim, quando vocês veem alguma coisa que está em liquidação, que está em promoção, qual a primeira coisa que acontece na gente? A gente para ali, tu dá um brilho. Tu, opa! Só que aquilo não só tem um brilho, como quando na hora que aquilo brilha, aquilo tem um... Respira. Já ferrou. Já ferrou. Aí já foram dois, né? O éter, a vivacidade e o ar. Só que o que acontece? Quando aquilo vem na gente, aquilo tem uma intensidade dentro. A pessoa estava quase dormindo, quase indo embora. Ah, tá muito chato esse shopping, não sei por que eu vim aqui de novo. Ela encontra aquilo, aí aquilo tem intensidade. Tem brilho, tem uma respiração, tem intensidade. Mas aí a pessoa, ela também, ela se mexe. Ela tá meio molenga assim, ela se mexe. Isso é a água, tem um pulso de movimento, ela destranca e ela tem uma determinação, ela pede, com licença, deixa eu passar, cadê o vendedor, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Aí tem a decisão, que é a terra, ela vai até o fim. Mas dentro do processo da dualidade, a gente tem a nítida sensação que comprou o objeto da liquidação, né? Mas não, a gente comprou aquela energia, só que ninguém nos contou isso. Aí a gente chega em casa, tu não sabe por quê, já perdeu 10%. É, a pilha não dura muito. Já perdeu 10%. Aí tu vai olhando ao passar dos dias, à medida que tu vai olhando para aquilo de novo e de novo. Aí deu um mês, já foi mais uns 30%, assim. Sendo otimista. Depois, aí depois, que, como é que termina? Termina ou num brechó, né? Aí tu fica, tem um brechó do Sebi. Ponto, aí tu tava quase jogando fora, tu bota o brechó do Sebi. Aí como é que a outra pessoa se interessa? Ela se interessa porque ela olha para aquilo e acontece o mesmo processo com ela, no contato com o objeto. Muito interessante isso.
E dá uma alegria de se desfazer também, né?
Tem alegria de se desfazer. Aí a pessoa encontra alguém que queira, aí surge o éter de novo, que não surgia há meses, né? Com aquele objeto.
Se desfazer,
né? É, aí, exatamente. Aí o 5 ele surge de novo. Mas quando vocês encontram uma pessoa, vamos pensar, um namoro. O namoro só vai começar assim. Tem que ter um éter, tem que ter um brilho no, olhando pra pessoa. E a pessoa tem que ficar um pouco ofegante, né? Se não ficar um pouco ofegante, aquilo. Aí tem que ter o fogo, que todo mundo entende, né? Essa parte. Tem que ter um fogo. E tem que, assim, tem que ter um conforto, a pessoa tem que se sentir bem, né? E tem que também ter uma sensação de que aquilo é alguma coisa eterna, né? Sempre tem nessa bolha, né? Que aquilo vai durar muito tempo, né? Sempre tem essa pegadinha, né? Isso é a terra. Sempre tem essa parte. Mas vocês olhem, como é que, por exemplo, acontece a decrepitude do namoro? Dos elementos. Ela começa do contrário. Porque a primeira coisa que vocês fazem, um dia que vocês não sabem porquê, vocês olham para aquela pessoa e vocês pensam, não tenho bem certeza se era isso. Eu não sei, já estou em dúvida, porque ela não gosta disso, ela não gosta daquilo, eu já tentei explicar para ela, ela não entende, já mostrei, ela não gostou. Aí vocês começam a ficar assim. Quando vocês vão perdendo essa estabilidade, que vem em seguida, é que vocês deixam de sentir aquele conforto e aquela sensação de estar à vontade, que vem da água. Aquilo começa a ficar um pouco estranho. Vocês já vão ficando meio torto, assim, né? Já não. Aí a pessoa, mas por que você já não me dá mais a mão quando a gente anda na rua? Não, eu tava com não sei o quê. Já vai ficando estranho. Isso é a água. O que vem depois? O fogo. Aí o fogo todo mundo entende, né? O fogo já não vem mais do mesmo jeito que vinha. Aí já é crise. Já tá instalada. Aí o que acontece? Aquela coisa de respirar ofegante ou de alguma coisa assim, a gente olha pro outro e não vê mais. Não tem mais aquilo. Aquela coisa de ficar ofegante, de respirar desimpedido, não tem mais. Aí o ar começa a... Depois não tem brilho nenhum. Não tem brilho nenhum. A pessoa pode virar uma pessoa como qualquer outra. Aí é horrível. Aí é horrível. Aí é o fim. Mas não é o fim. É o fim desse aspecto de energia. Isso, no sentido de como eles explicam isso em ensinamentos assim um pouco mais sutis, eles vão dizer que o atestado da vacuidade é os 5 elementos. Por quê? Porque quando aquilo tem os 5 elementos dentro, aquilo parece super sólido. Aí, de repente, os 5 elementos desaparecem, pof, aquilo vira literalmente vazio para a pessoa, né? Aquilo perde a solidez que tinha. Muito interessante. Perde a solidez. Mas o que acontece, como a gente está num processo cíclico, né? A gente guarda aquelas sementes de procurar repetir aquela experiência. Então a gente sai à caça de novo. A gente não desiste. A gente tem um instinto. Esse aspecto do instinto é super profundo. Aí a pessoa sai à caça de novo. Então assim, não deu certo porque ele era assim, porque ela era assim, mas agora eu sei como é que é. Agora eu não me engano mais. Agora eu já entendi que eu tenho que ser um pouco mais flexível. Já entendi que eu não posso ser tão exigente. Já entendi um monte de coisa. Ah, então tá. As pessoas saem da casa de novo, mais flexível, né? Mais água. Aí ela encontra de novo. Encontra os elementos todos de novo. Mas o que nos faz seguir no samsara é que a gente tem essa conexão de sustentação das coisas a partir da energia. Mas é da energia dos 5 elementos. É isso que mantém o samsara em pé. Não é o feijão com arroz. Não é nem as paredes, as vigas, né? Não é nada disso. É isso, né? Dos 5 elementos. E é paradoxal, porque esse aspecto é um aspecto inerente da nossa mente. Ou seja, o mesmo aspecto profundo e iluminado da mente é o aspecto que pode produzir a confusão, dependendo da visão da pessoa. Então isso é super importante a gente olhar, porque isso diz respeito no budismo ao tema da ignorância. Mas a ignorância, não só a ignorância com respeito à dualidade, no sentido de eu me posicionar e de observar o mundo como externo, mas o que é que há de elo, de ligação entre esse sujeito e esse objeto? Tem os elementos que sustentam aquilo, tem energia. Então tem uma ignorância energética nesse processo. Uma ignorância não reconhecer, que é um aspecto bem profundo de avidya, da ignorância, que é o aspecto de que o que a gente está sustentando mesmo dentro da dualidade é a energia. Isso é muito interessante, porque a gente se constrói a partir da energia. No sentido que a gente olhar com cuidado, os nomes, eles não são das coisas, não são das pessoas, não são dos lugares, eles são os nomes das energias. A gente dá nome à energia, é a energia que ganha o nome. Então, se a energia surge de um jeito, tu diz bom. Se a energia surge assim, tu diz, ah, esse aqui eu gostei, esse é agradável. E aí tu bota o rótulo naquilo. E tu vai te relacionando com o rótulo, achando que o rótulo é que tu tá... Tu nem te deu conta que é um rótulo, tu jura que aquilo lá faz parte intrinsecamente daquilo, né? Mas, no sentido profundo, a pessoa bota um rótulo naquilo. Mas ela bota um rótulo porque aquele rótulo movimenta a energia dela. Ela bota o rótulo, amigo. Pronto. Aí aquilo tem uma energia correspondente. Aí passa um tempo, ela bota assim, pessoa possível. Aí já é um outro rótulo. A pessoa está no campo de possibilidades, né? Do ataque. Depois,
candidato.
É um candidato, é o rótulo de candidato. Depois a pessoa bota um rótulo de companheiro, companheira, alguma coisa assim. Depois vem um rótulo de ex. Depois vem o rótulo de... É bom que termine bem amigo, né? Depois vira amigo de novo, né? Mas cada rótulo desses tem uma energia dentro. E a gente fica preso nessa história do rótulo e da energia. Os rótulos que a gente vai colocando nas coisas, eles nos prendem pela energia. É como se cada coisa do samsara tivesse um anzol dentro da gente. Meio zumbi. Zumbi não. Voodoo. Sabe voodoo? A gente tá quietinho, assim. Aí, de repente, a gente descobre uma notícia de não sei o que, não sei aonde. Aquilo... Aí tu fica sabendo que tal pessoa pensou em fazer tal coisa. E aquilo... A gente vai ficando assim, né? Meio voodoo. Então a gente tem essa ligação energética com as coisas. Entendeu? Okay? Então, imagina, a gente começou olhando para a terra que a gente vai pisar, né? Mas à medida que isso vai avançando, esses aspectos vão se tornando mais profundos. E a gente passa a contemplar, na verdade, como que a gente coloca rótulo nas coisas. E como que, na verdade, o problema não é nem o rótulo, é a energia associada ao rótulo. Eu estou preso sustentando aquilo, né? Então, o que essa meditação dos elementos ela tem de fascinante? Ela tem porque justamente tu vai deixar de sustentar alguma coisa, que tu vai distensionar, tu vai relaxar. Esse aspecto do relaxamento, ele é super profundo. A gente, na nossa cultura, tem uma visão super pejorativa de relaxamento. Isso é pejorativo de chamar alguém de relaxado. Não é uma coisa boa. Por quê? Porque a nossa cultura ela funciona num aspecto de intensificação do galo, do javali. Então, ele tem que ser vitorioso. Ele tem que estar sempre um pouco ríspido. Por isso que a gente vai ter a sensação de que... O Dalai Lama tem aquele livro, né? Compaixão ou competição? Vai ter lugares que não tem como praticar a compaixão, porque aquilo ali é muito duro pra gente.
Interessante como... Na nossa cultura é positivo chamar as pessoas de guerreiro, né?
Guerreiro, é.
Não,
mas no caminho espiritual tem a noção do guerreiro também. Por incrível que pareça. Mas ele não é um guerreiro que bota uma medalha no peito com mais samsara, né? Ele é guerreiro no sentido de que ele vai olhar para aquilo que surgir dentro dele, né? E do mundo externo. Mas ele. Mas é no sentido do samsara é bem estranho, né? Então vai surgir.
Batalha boa.
É, daquele que vence a batalha, né? Mas ele tem uma identidade de vitorioso, né? Que ele sustenta depois, que ele tem que sustentar. Mas aqui tem esse aspecto do relaxamento, que é super profundo. Aí começam... Como é que isso é profundo? Os mestres, eles começam a dizer, ó, a natureza da mente, ela está tão próxima quanto os cílios. Por isso que você não vê. Essa pessoa sai procurando aqui e ali, procurando fazer esforços, tentando a mente de um jeito ou de outro, né? Ela está tão perto. Aí eles dizem, é tão fácil que é difícil acreditar. Tudjo Rinpoche diz isso. Dá vontade de fechar o livro na hora que eu visito.
Tenzin Palma falou que teve um mestre que fez justamente isso. Não, fecha o livro. Fecha os livros todos. Oh. É tão simples que não precisa. Fecha essa complicação toda.
Então, por que que parece difícil? Ainda mais hoje. Porque a gente tem essa sensação de que tem sempre que ficar sustentando alguma coisa. Nem que seja... A nossa começa pela identidade, né, do praticante. Aí tem uma imagem bem bonita do Zen, que eles fizeram a imagem de um templo com um monte de javali sentado em lótus, assim. Umas perninhas pesadas. Bem interessante aquilo. Porque um monte de praticantes tentando atingir iluminação. Vê que loucura, né? Então é bem interessante. Na verdade, a gente vai ser convidado a entrar nessa dimensão de que, na verdade, eu não tenho que fazer um esforço demasiado em sustentar alguma coisa no sentido do controle, como se eu estivesse operando a partir de javali, galho e cobra. Então, na verdade, eu vou ser convidado a reconhecer essas dimensões que já estão atuando, e elas são dimensões que vão produzir a própria liberação dos controles, né? Por exemplo, por que meditação é tão importante? Vocês imaginam, vocês estão parados diante de uma parede e não está acontecendo nada. Aquilo é super monótono. Desliga o Facebook. Pronto, aí já ouvi, né? Twitter, WhatsApp. Não, desliga o celular, pronto. Tá, aí não tem musiquinha tocando. Aí não tem nada. E como é que a energia vai surgir, se a energia só surge das coisas? Que tu compra, que tu fala, que tu movimenta e que tu fica equilibrando. Aí tu não tem nada. Como é que a energia vai surgir? Isso é super interessante. É como se fosse quase um processo político, a meditação. De emancipação mesmo, de samsara, de autonomia. Porque a pessoa, ela vai mais ou menos assim, eu não tenho nada que aparentemente possa fazer a minha energia surgir. Nada que eu consiga fazer reconhecer um brilho. Nada que me faça ficar ofegante, ou que me faça ter interesse, que me faça intensidade, que me faça ficar confortável e que eu vá encontrar nisso uma estabilidade. Tem nada. E aí? Parece que é a morte, né? Então, a meditação é super profunda, porque ela vai nos reconectar com essa dimensão de autonomia. Uma autonomia nossa diante da vida, do mundo e de nós mesmos, né? Dos nossos próprios processos, né? A meditação, ela começa por aí. E aí, na meditação, a gente vai ver que é o... Hoje eu fiz esse sobrevoo para a gente entender o contexto mesmo, né? E amanhã eu vou passar um roteirozinho para vocês, que a gente vai fazer isso um por um desses elementos, né? Isso pode ficar depois um roteiro como uma prática diária de vocês, para vocês poderem fazer isso em casa, onde for que possa ser interessante, né? Mas ele tem esse aspecto não artificial, vocês vão desconstruindo, vocês vão relaxando e vão reconhecendo que tem uma vida, que tem uma dimensão de energia ali dentro, que não está ligada a eu ter que ficar manobrando as coisas. Super profundo, porque eu não estou manobrando, eu não fico frágil. Do dia que aquilo acabar, do dia que eu acabar a minha energia em sustentar, do dia que aquilo rachar, do dia que alguma coisa acontecer, né? Então essa autonomia é importante. A gente vai olhar também como que isso surge dentro do caminho do Bodhisattva. Ou seja, ele não só não responde às coisas, mas vocês vão ver, isso não é tudo. Porque vocês vão pensar, como é que seria uma pessoa que ela consegue ter uma autonomia de energia a ponto de não ficar preso às coisas que possam surgir nas diferentes situações? Isso é super importante. Mas vocês não têm nada para botar no lugar. Aí chega uma pessoa para vocês falando alguma coisa, e aí, vai fazer o quê? Tu vai ficar não respondendo? Ah, tá bom. Mas aí o outro, o que tu vai botar no lugar? Antes tu tinha alguma coisa que podia ser alguma coisa teimosa, podia ser alguma coisa assim, né? Tá bom, a pessoa desenvolveu um equilíbrio de não entrar naquilo. Mas como é que a gente faz para movimentar a energia de uma outra direção e usar aquilo quase que como meio hábil de o outro ver também essa dimensão que tu tá vendo, sem precisar falar para ele? Então isso começa a entrar o que chama do Bodhisattva. Ele não só vai desenvolvendo uma liberdade diante dos impulsos e diante da esquizofrenia dos elementos, mas mas ele vai desenvolvendo também uma habilidade de conseguir ter um posicionamento ativo. Às vezes a gente cai numa ilusão de que existe a não-ação, né? Mas a não-ação é a ação, é a ação da não-ação. Ou seja, tu ficar parado diante do outro, isso é uma ação. Mas às vezes a gente fica, não, eu não vou fazer nada. Não fazer nada é a tua escolha, é a tua posição. Então, já que não tem como fugir, né? Tem que se posicionar. Como é que a gente pode, então, escolher um posicionamento que leve em conta essas qualidades inerentes, né, da nossa mente? E as qualidades inerentes que a gente vê os Budas e os mestres manifestando, né, que podem ser úteis para a gente. Então, os elementos, eles estão na construção também dessas dimensões positivas. Isso é curioso, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me dizendo, ah, mas eu achei que os cinco elementos, ele era alguma coisa só para as coisas boazinhas, assim, para o Bodhisattva. Né? Eu não sabia que os cinco elementos construíam o samsara. Os cinco elementos, eles sustentam a raiva, eles sustentam alguma coisa assim. Mas é o que está na Gênese. Está na Gênese a energia, né? Que enfim não tem separação. É importante olhar isso não como alguma coisa linear, assim, né? Como se fosse matemática, tu pudesse dizer onde é que é o bordo de um com o outro, né? Na verdade, é um aspecto puramente didático isso que eu estou apresentando para vocês. Porque a gente, quando sente essa presença de energia, vocês não conseguem dizer quando é que começou o éter e terminou o éter e começou o ar e o fogo. Tu não consegue fazer isso. Isso aqui é só um aspecto didático de compaixão dos mestres para poder explicar melhor como é que a confusão se instaura, como é que se libera da confusão, né? E como é que pode fazer para construir isso de um outro jeito. Isso é bem interessante. Eu não sei se tem gente nova, eu não sei se esse tema é um tema novo, mas eu queria deixar um espaço para poder ouvir se ficou... Se tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que vocês queiram saber. Eu queria deixar um pouco esse tempo para a gente fazer isso. Porque é um tema que não tem muita bibliografia, por exemplo. E até é interessante que não tenha, porque não adianta ficar lendo. A pessoa vai ter que ver. E para ver, ela vai ter que parar. Isso é interessante. Mas o que acontece, como essas dimensões elas já estão lá, à medida que a nossa mente ela vai se posicionando no reconhecimento disso, vai surgindo os insights, vai surgindo as visões sobre isso, porque na verdade a gente vai se colocando na posição que se vê isso, né? Então sempre uma questão de perspectiva, posicionamento.
Essa linguagem vem do John Wayne?
Não, especificamente vem e não vem, né? Esse aspecto mais de olhar os elementos externos. Oi? Ela perguntou, a pergunta dela foi se isso que eu falei veio em fim de Dudjom Limpa, que foi aquele mestre que eu contei a história no início, né? E eu estou dizendo que veio e não veio. Porque ele fala sobre essas dimensões inerentes da nossa mente, né? Ele vai ter ensinamentos que vai falar da espacialidade, da estabilidade, ele vai falar sobre isso. Mas o ensinamento dele é um ensinamento do Dzogchen, né? Então ele não vai falar da relação com a Terra no sentido dual, ele não aborda isso, né? Aí isso tem outros mestres que abordam. Então tem um livro maravilhoso que chama Magic Dance, do Tim Norgo Rinpoche, um livro de capa azul, um livro bem bonito. Magic Dance. É bonito, porque o que ele faz? Ele vai falar, tem as cinco sabedorias, né? É um livro que fala sobre isso, tem as cinco sabedorias. Mas ele vai dizer, os cinco elementos são as cinco consortes dos cinco Dhyanibuddhas. Aí ele vai falar das consortes. É um livro que fala das consortes dos Dhyanibuddhas. Ele vai falar dos cinco elementos. Ele tem coisas muito bonitas. Né? E tem um livro mais famoso que está traduzido para o português, que é o do Tenzin Wangyal, né? Que é a cura através da forma, da energia e da luz, eu acho. Um livro bem bonito também. Mas não tem muita coisa. Porque é um aspecto muito vivencial. Isso que a gente viu, né? É um aspecto que ele parte da observação. E não é um aspecto teórico que a gente pode partir de um ponto para depois ficar olhando. Ele é um aspecto que ele parte do silêncio, né? Do silêncio que eles reconheceram isso. Então é como se fosse uma coisa muito vivencial mesmo, da pessoa parar e olhar para aquilo, né?
descrição de espaço nos cinco elementos, eu não distingo direito. Eu tenho pedindo para ele descrever, diferenciar um pouco mais a descrição do elemento éter e do elemento fogo, né? No éter, eu entendo o elemento éter quando dá uma fala de vivacidade, para dizer que é um espaço que não é inerte, um espaço vivo, um espaço de onde as coisas surgem, né? Não é espaço vazio no sentido de não existir nada. De ser um espaço vivo. Mas aí do fogo, eu acho muito parecido as descrições. Assim, minha vivacidade tem a ver com fogo, assim, tem a ver com entusiasmo, né? Na prática, assim, sustenta a prática. E o éter é um pouco mais o espaço onde a gente tá, pode estar mais apertado, mais dentro de uma bolinha, assim, ou mais amplo. Fala um pouquinho sobre isso.
Tem umas coisas interessantes. Vocês vão ver os textos, eles vão dizer o quê? Eles não vão falar de éter, né? Eles vão falar de espaço.
Uhum.
Então isso é bem interessante, porque na verdade é como se eles estivessem olhando por uma dimensão quase que dual, né? Porque eles estão tentando encontrar um apoio para aquilo, né? No sentido assim, eles estão falando um pouco da forma. Quando eles falam de terra, água, fogo, ar e espaço, e o lama é como se ele falasse numa abordagem yoga, assim, né? Uma abordagem de quem está vendo aquilo, né? Então eu sinto que ele não fica muito preocupado em falar da forma, ele está falando de como é que a pessoa pula por cima já daquilo, né? Então, eu acho essa vivacidade, eu acho que até o Alan Wallace que usa mais.
É, ele usa bastante.
E eu acho isso bem mais explicativo, assim, vivacidade do que éter, né? Explica, os dois explicam, mas eu acho que vivacidade tem um chance, né? Que é simplesmente o fato de aquilo produzir um brilho nos olhos da pessoa ficar ali. Mas a sensação que eu tenho é que o fogo é como se ele tivesse um aspecto mais de densidade dessa vivacidade. A ponto é que ele te domina num sentido mais quase que físico, vou dizer assim, né? Então, enquanto que o éter, ele tá ligado a um aspecto no sentido grosseiro, é um aspecto de onde é que a tua mente pode ficar, atenção, né? Ele estava comentando, né? Onde é que a mente pode ficar. O fogo, ele já tem uma dimensão de que aquilo, a pessoa tem quase uma presença ali, né?
Seria assim, o éter é mais uma possibilidade, o fogo já é uma...
O éter é um brilho que surge da pessoa fazer aquilo. Mas assim, quando a gente tem aquele brilho, aquilo tem algo a mais, a gente respira ali. Então isso já é o ar. E quando a gente respira, a gente já vai criar um pouquinho mais de densidade e aquilo já nos prende um pouco mais. Isso é o fogo. E aquilo nos move, a gente pode gerar um movimento maior ali que a água e uma estabilidade de seguir com aquilo, né? Aí eles explicam também, o espaço é o que acolhe os outros quatro, né? Mas num aspecto da meditação não ajuda muito, né? Às vezes, assim, não ajuda muito. Mas é melhor olhar como a vivacidade... Na parte da presença, a vivacidade ela vai estar ligada justamente a esse espaço infinito, né? Da onde vão surgindo as coisas, né? E o fogo é a intensidade que vai surgir da luminosidade,
assim,
né?
Eu entendo melhor. Da luminosidade, o fogo, né?
Está ligado à criação de sentido? Você
dá sentido às coisas, significado às coisas, né?
Tem a ver com propósito, com motivação.
O éter, ele tem uma dimensão assim, é um aspecto profundo no sentido de onde é que surgem as ideias, de onde é que surgem os pensamentos, de onde é que surgem as lembranças, de onde é que surgem as memórias. Então, o primeiro impulso que surge e depois acolhe isso, né? Isso está ligado a essa vivacidade. O fogo, ele já é a intensidade que aquilo vai produzir em nós. Então, esse espaço onde a pessoa, de repente, ela não vê saída de nada. Não, acabou, não tem mais jeito, eu tô aqui, vou ser assaltado, não tem como, vamos roubar. De repente a pessoa, já sei, então, puff, fez uma ideia, vou não sei aonde. Aí tem isso, aí aquilo mobiliza a pessoa. Então o fogo é a mobilização do éter, né? Aquele éter, ele ganha uma intensidade maior, aquilo pega a pessoa,
né?
Já tá numa direção. O éter é o início, né? É o princípio daquilo.
Você tá se direcionando
para
uma...
É, o fogo ele traz uma densidade para aquilo. Uhum. Já é um pouco mais denso, né?
Eu sei que não são coisas diferentes, né, essencialmente, mas na experiência comum, essa descrição parece que funciona melhor. Assim, né? Na prática, a descrição de espaço, de intensidade, assim, né? Parece que daí uma hora funciona melhor, sei lá, porque eu tenho a mente dual, dualíssima.
Coitada, só a gente.
Mas.
Esse abrir essa expansão, ela tem o éter antes?
É que existe assim, existe a gente pode olhar no sentido da construção da dissolução, né? Da dissolução, se tu tá preso em alguma coisa ofegante e de repente o teu lar se amplia, aquilo produz a expansão. Então isso é a transição do ar pro éter, né? Vai produzir naturalmente a expansão. Então, por exemplo, vocês estão sem saída. Já não consegue, nem, não sabe nem mais o que fazer, o peito está apertado. Aí de repente vocês. Aquilo se expande. Então isso é o ar, a gente conseguiu mudar a bolha que a gente estava e isso expandiu a nossa visão. Isso é a transição. E do contrário, é que desse. Eles falam assim: dessa espacialidade viva surge um movimento. Aí vem o ar. Um movimento dali, né? Vem um direcionamento, aí o ar. E aquele direcionamento ele ganha uma intensidade, é o fogo. A água é super interessante, porque a água diz respeito à não obstrução, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a brigar com os pensamentos, se foi água, né? Porque tu tá rígido, mas a mente ela não obstruída. Por quê? Porque ela não fica presa às coisas que surgem nela, né? Não fica presa às lembranças, às ideias, não fica, tudo passa. Mas a água, essa rigidez, essa tensão vem disso, né? Isso é bem interessante. Como é que a gente vê isso, né? Eles vão dizer, não só como a gente viu de uma relação, né, que vai dissolvendo da terra para a meta, né? Por exemplo, a gente pode olhar, mesmo quando a gente vai dormir de noite, a gente vê isso acontecendo. Porque a gente deita na cama, a primeira coisa que acontece, a terra entra em colapso, né? A gente já perde a força. Aí alguém diz, ah, pega tal coisa. Não, já deitei. Não dá. Agora é tarde. Então, tu perde isso, que é a terra, né? Aí... tu já não quer te mexer tanto, né? Já vai ficando mais parado. Isso é água, tu vai perdendo a flexibilidade, né? Porque isso diminuiu, o próprio calor do teu corpo também diminui. Aí tu já pode puxar um lençol. Tu já é o fogo entrando em colapso. A respiração naturalmente vai diminuir, vai ficar mais devagar. Isso é o ar. E a mente já vai ficando meio assim, já não sabe mais, embaralha tudo, uma hora apaga, pô, desliga. Aí a pessoa dorme. Então, no ensinamento dos seis bardos, eles falam sobre isso, a pessoa observar isso, né? Na hora de dormir, porque isso está ligado ao morrer, né? Vocês pegam uma pessoa que está morrendo, um câncer, alguma coisa assim. A primeira coisa que a gente observa é a terra. A pessoa perde o tônus. Ela perde força. Depois os líquidos começam a entrar em colapso. O sangue, a boca pode começar a ficar seca, né? Já não, os líquidos não funcionam direito. Depois tem o fogo, a pessoa pode ter febre, a pessoa pode ter oscilação da temperatura do corpo, pode ter frio, pode ter calor. O fogo começa a estar em colapso. Depois ela já não consegue respirar direito. Pode ser que tenha que tubar, tem que fazer alguma coisa. Até que a pessoa pode perder a consciência. Aí é só... Então é sempre esse processo. Agora o processo do nascimento é a mesma coisa. Então a gente acorda de manhã, a gente abre o olho, opa, vi um éter. Pode ser que não suja direito o éter, né? Ele suja meio assim. Né? Não. Aí vem o éter. Aí a pessoa... É, ele vem em prestação. Aí depois tem a água, o ar. Aí a pessoa respira um pouco. Aí aquilo pode ser que esquente um pouco. A pessoa tira o lençol. É melhor. O último é a terra, né? a decisão cruel de ter que levantar, né? O último que vem é a Terra. É assim que a gente acorda. Mas o nascimento é a mesma coisa. Então eles dizem, a pessoa quer purificar o ato de morrer, a pessoa pratica ao dormir, ao pegar no sono. Tu quer praticar o pós-morte, tu purifica ou contempla, né, o aspecto do sonho. E a pessoa quer contemplar o renascer, ela contempla o acordar de manhã. Isso é bem interessante. Aí tudo vira prática, né? Na abordagem do caminho do ouvinte, o sonho é uma coisa horrível, porque a pessoa vai perder o controle dela mesma. Não, na verdade, aquilo é a prática dela, né? Aí tu pode trazer qualquer experiência, né? Como a gente estava vendo antes, qualquer experiência vira prática. É uma questão de observar, né? E fica evidente no sonho de noite de que os cinco elementos não surgem dos sentidos físicos. Porque vocês estão de olho fechado, deitados, bem quietinhos na cama, no escuro, bem confortáveis no colchão, no travesseiro, e os cinco elementos surgem com toda a intensidade. Se tem alguém perseguindo vocês, aquilo está lá concreto. Se vocês encontram uma pessoa atraente, aquilo está lá concreto, por aí vai. Então esse aspecto do movimento da energia, que a gente julga que vem dos sentidos físicos, né, não vem. Isso fica evidente no sonho.
Aí... Oi? Esse processo não é empírico. Ele vem das energias, não está algum empirismo nesse pensamento.
O que ele chama de empirismo?
Viramente. Então, uma situação no dia a dia, uma adversidade, uma experiência bem sucedida, todo esse processo de água, elétrica, no sonho, se confirma que vem da mente, não é?
Ele sempre vem na mente.
Não é deductivo.
A gente não tem controle sobre isso. Isso é a base das experiências, né? Só que a gente olha para as experiências de um outro modo. Diz, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Só que aí a gente olha e aquela qualidade parece que vem daquela coisa. Só que quando tu muda de opinião sobre aquela coisa, tu não te dá conta que a energia mudou também. E que quando a energia muda, tudo muda. Porque a energia deixou de ser agradável, mas isso aqui eu não posso nem ver mais. Isso aqui eu não quero nem saber. Então, o que que mudou? Mudou a energia. Tu olha para aquilo, já não brota do mesmo jeito. Mas a gente acha que o que mudou foi o objeto. Ah, ele que ficou velho, ele que não sei o que, que não entendeu, ele que ficou atrasado, ele que ficou para trás, alguma coisa assim, né? Mas não... Tem uma coisa sensacional de observar, assim, vocês imaginem que vocês vêm pro cego de carro. De carro. O Lama conta, eu acho esse exemplo sensacional. A pessoa vem de carro pro cego. Aí estaciona o carro, vamos dizer que aqui tem um estacionamento. Não sei se tem, vamos dizer que tem. Ou deixou aqui na rua, aqui embaixo, vamos dizer que fosse possível. Deixou, ele tá aqui meditando, tranquilo. De repente começa a tocar um alarme. A pessoa levanta e vai lá ver se é o dela. Não é. A pessoa pensa, não, tá na hora de vender, eu já não aguento mais ficar com isso aqui, não sei o quê. Aí a pessoa vende para um colega da sanga. Bem compassiva, né? Ela vende para um colega da sanga. Aí os dois vêm meditar. O outro vem no carro que era da pessoa, né? Pra meditar. Aí toca o alarme. O pessoal ouve e diz, ó, acho que é o teu carro. Aquilo não toca nada mais. E o que é que mudou? Que o carro é o mesmo. Então tem esse aspecto que é um aspecto que não é cognitivo. Que é isso que nos prende as coisas. É sempre um aspecto de energia que nos prende as coisas. Que se viesse do objeto, seria que vir sempre dele, né? Independente se eu vendesse o carro, não, eu teria que surgir de novo aquela energia. Não, não surge.
Pode acontecer de relacionamento.
Pode. Pode tudo.
Eu cheguei a trabalhar muito no segundo.
Ah, meu nome é Henrique. Seu?
É.
E seu nome como é?
Jonas.
Você
tinha falado antes do casal lá e de que hoje em dia as pessoas não têm a mesma paciência. E tanto em relação ao marido quanto a outras relações, quando se quebra, bom, eu gostaria de se quebrar, se poder passar um super bonde e resolver, mas como isso não pode ser feito, como que pode se lidar com essas relações?
Ah, como consertar?
É, por isso.
Assim, no budismo a gente primeiro trabalha na noção de tentar não quebrar, né? Então a gente vai tentar não criar atrito nas relações, né? Mas isso nem sempre é possível. Aí, em segundo lugar, a gente vai entender que as relações são para sempre. Mas se a pessoa foi, ela não foi. Porque a pessoa, no, de noite no sonho, o outro vem. Durante o dia tu consegue te esconder, mas de noite tu não consegue. Não sabe nem porquê. Não sabe porquê, às vezes tu abre o Facebook e tem uma foto dele lá. Como é que pode, né? Aí não tem como escapar. Mesmo que a pessoa morra, ela não morre. Porque a pessoa segue lá. Então a relação é para sempre. Aí o que fazer? Então aí tem vários. Como se fossem várias indicações, assim, né? A gente sempre tenta fazer para essas pessoas uma meditação de metabhavana. A gente começa por aí, né? A gente vai olhar para essa pessoa, para todas essas que passaram, que não ficou bom, né? A gente vai, em primeiro lugar, dar um nascimento melhor para essa pessoa dentro da gente. Ou seja, toda vez que aquela pessoa surgir para nós, seja fisicamente, seja numa lembrança, que o referencial interno que a gente tem para aquela pessoa seja um pouco melhor do que esse que está surgindo hoje. Então isso passa por metabhavana, que é a gente olhar para o outro e esperar que o outro seja feliz, que ele se afaste do sofrimento, que ele encontre as causas da felicidade, se afaste das causas do sofrimento, que não vai ser uma coisa fácil. O que eu acho mais incrível da metabhavana é que o mais difícil mesmo é para aquelas pessoas que têm muito apego. Essas são as mais difíceis. Não é para quem tu tem raiva. Isso é difícil. Aquele cachorro, como é que ele vai merecer isso? Ele não merece. Mas a pessoa, ela com o tempo, a pessoa vai lidando com aquilo. Agora, se a pessoa tem um apego muito cego a alguém, que ela não consegue abrir mão, aquilo sim é difícil. Porque assim, se tu tá olhando pro outro, querendo que o outro seja feliz mesmo, é assim, que seja feliz mesmo, do jeito dele, aonde que for, com quem for, fazendo qualquer coisa. Não, aí não dá. Pô, mas não era felicidade? Ah, não, mas não dá. É, assim não dá. Tem que ser sob condições, as minhas, né? Aí, isso é... Então, a metabhavana é bem profunda. Ela não parece, mas ela é. Bem profunda. Então, a gente começa por aí. Então, tem essa meditação, né, da metabhavana que a gente pode fazer para todo mundo. Tanto para os prós quanto para os contras, né? Todo mundo. Para quem já morreu, para quem vai nascer. Todo mundo.
Quem vai nascer,
né? É. Todo mundo. Já desde pequeno, desde antes de nascer, já tem um olhar melhor, assim, né? E depois tem o que a gente chama das cinco sabedorias, que é como se fosse um referencial para a gente manter a relação com a pessoa, né? Ah, tá ali, ó. Tá resumido ali naquele quadro. Mas assim, a gente olhar para a pessoa, ao invés de a gente ficar olhando para a pessoa a partir daqui do lugar que sempre a gente olhou para ela, a gente para um pouquinho e pensa, mas como é que será que está acontecendo com ela? Como é que ela está vendo isso? Aí tu faz isso que é acolher, né? Olhar para o outro no lugar dele. Não da tua versão da história, mas tentar entender a versão da história do outro, né? O que tocou nele? Entendendo as dificuldades do outro. Isso vem a compaixão, né? Então a gente vai fazer não só isso, como a gente vai fazer uma troca. Assim, eu entendo que eu tenho dificuldades, mas eu vou fazer um exercício de quando olhar pro outro, apontar as qualidades dele. Ah, não, mas ele não tem. Não, claro que ele tem. Se ele não tem, é porque tu não tá vendo. Com certeza ele tem. Tanto ele tem, que se ele não tivesse, tu não tinha ficado com ele alguma vez na vida. Se tu ficou, porque tu viu. É jogo sujo, mas é assim que funciona. Aí tu vai mostrando pra pessoa que, na verdade, ela tá fechada em alguma coisa que ela não quer largar. Então, ela largar esse lugar que ela tá pra poder olhar pro outro, isso é a base da história, né? Então, aí vem isso que é a sabedoria da igualdade, que eu tô conseguindo ver uma qualidade no outro. Esse é um ponto bem interessante de Avidya, né? Que se a gente vê a negatividade, a gente não vê nada bom no outro, né? A Avidya nos fecha. Doideira. A vida é isso. Depois tem a Buda Mitava, que é assim, a gente não só vai acolher o outro e se relacionar a partir das qualidades dele, como vai ter um olhar profundo sobre o outro. Entender que o que ele está fazendo pode estar dentro da roda da vida. A gente vai tentar se aproximar e se relacionar com o outro a partir do Dharma, mas de um olhar de lucidez, na verdade. Então, entendendo que o outro também espera a felicidade, se afastar do sofrimento, que no meio disso ele vai colher a permanência, que se ele cuidar disso, ele pode colher aquilo. Então a gente vai mostrar isso para ele, né? Vai também evitar se contaminar pela negatividade do outro. Isso é a quarta sabedoria. Tentar cortar a negatividade do outro, né? Evitar que ele mesmo afunde por ele mesmo. E no fim, liberar. Ou seja, a gente entender que tudo isso é uma bolha só da mente, né? Tem a dimensão profunda dele é muito maior do que isso. Então é que tem um olhar muito mais amplo, né? Então isso é como se fosse uma tentativa de posicionamento nosso para estabelecer de novo a relação, né? Tentar fazer isso. Então se o outro vier morder, não morde de volta. Espera a hora que está mais calmo aí. E se acolher, né? Tenta não dar o bote. Mas se der o bote, tem que dar bem dado. Não, não. Mas é mais ou menos isso. Miúdos, assim, né? Aí depois tem cada uma dessas coisas tem meditações específicas que a pessoa pode ir contemplando, né? Ir contemplando nela, ir contemplando nessa relação, né? Isso é interessante. Mas o que é interessante é assim, se aquilo incomoda, é porque a pessoa está sustentando aquele incômodo ainda. Então a pessoa está sustentando aquilo. Ela não viu, mas ela está. Se aquilo pegou, incomodou, ah, não, mas aqui não dá. Já fazem tantos anos, tu ainda segue, não sei o que. Não, não, isso aqui não dá. Então tá. Então a pessoa, a gente carrega essas coisas, né? A gente carrega. Isso é sustentar também, né? A gente sustenta não só objetos, como sustenta pessoas, ou sustenta atividades, mas a gente sustenta essas coisas que passaram. Né? A gente sustenta isso também. É bem curioso. Então a gente vai aprender a liberar isso, né?
Porque quando a gente falando da Vata-Bhavana, qual das cinco energias que a gente mais trabalha? Eu sei que, lógico, a gente começa a falar com a pessoa e o fogo na hora, né? Porque se a gente está com raiva, por exemplo, né? Mas se unir com o éter, por exemplo, uma coisa pode dar um up, assim, se conseguir sustentar, se Metabhavana ainda pensar no éter, por exemplo.
É, porque assim, a Metabhavana a pessoa tem que sentir, né? Então que o outro seja feliz, ela tem que sentir aquilo. Então ela tem que surgir o éter naquela dimensão. Se não surgir o éter, ela tem que repetir. Aí é que nem caligrafia. Tu vai até tu fazer aquilo dentro da linha, né? Tem até que ficar direitinho, né? Aí, tem que alinhar. Aí tem que surgir o nome, né? Porque tem os elementos, mas tem as paisagens, porque os elementos eles surgem dentro das paisagens. Então, por exemplo, se a gente olha pra alguém e pensa, nossa, que pessoa maravilhosa, que coisa sensacional. Reino dos deuses. Como é que a pessoa entrou no reino dos deuses? Brilhou o éter, pegou. A pessoa entrou no reino dos deuses pelo éter. Uau! Pronto, surgiu a pessoa perfeita. Ou a pessoa é seduzida, alguma coisa assim, né? Ou ela tenta se relacionar a partir da sedução, seduzir o outro. Ah, mas você não acha que tal coisa? Vai lá, engamelar o outro, né? Isso aí, mas ela tá. O que está movendo a relação dentro do reino dos deuses é os elementos. Então a pessoa entra ali dentro a partir do éter, né? E ela tem estabilidade daquilo. Nossa, isso aqui mesmo. Só que ela pode olhar para o outro e pensar, ah não, mas já vi melhores, não está tão bom assim. Aí a pessoa é levada na relação, os elementos eles vão surgir por dentro de uma paisagem de competição, de ficar se comparando, de quem é que faz mais rápido, quem é que faz melhor, quem é que produz mais, quem é que isso, quem é que aquilo. Já fez quantos? Ah, já fiz, tá, eu já fiz tanto. Aí aquilo enche o peito. Surgiu o éter, tudo de novo. Então, os elementos surgem sempre por filtros. Esses filtros são as paisagens. Eles estão embutidos ali. É o conjunto completo que a gente compra. A gente ganha, né? A gente constrói, na verdade. Não é assim também. Mas aí é isso. Aí a gente pode olhar para as coisas e ficar simplesmente se limitando a organizar elas, estruturar elas, né? Numa rotina. Aí aquilo dá um brilho na gente. Uma rotina estruturada que a gente consiga ter controle e não está assim preocupado em grandes maravilhas e nem fica se comparando muito. Mas o fato de manter um cotidiano arrumado, uma rotina, alguma coisa, e com planejamentos e trabalhando duramente para conseguir aquilo, né? E aí isso então é o que move a energia da pessoa. Então tem o éter, tem o ar, tem o fogo. Aí isso surge dentro do filtro dos mantras. Aí pode ser que seja não fazer nada, ficar aqui parado, nós temos trabalho, não vale a pena, você não leva lugar nenhum. Daí mais, né? No sentido do termo tradicional. Mas é que surge quase que um desânimo. Surge um cansaço, surge uma indisposição, uma preguiça, um torpor. E aí aquilo é o que, por incrível que pareça, tem um éter ali dentro. De que aquilo é interessante, aquilo prende a mente da pessoa.
E aquilo tem fogo, né?
É, tem fogo e tem terra, porque tem essa coisa pesada da água, da terra, né?
Fogo também.
Aí tu quer levar a pessoa pros infernos com fogo, tu tira ela do conforto dela. Pronto, vamos brigar. O bicho é assim, né? Então um cachorro, um gato fazendo alguma coisa, vocês vão lá e começam a cutucar ele com uma varinha pra ver se ele não vai. Se ele tava descansando, na boa, tu vai me incomodar, eu tenho que revidar. Aí ele vai pros infernos na hora, ele olha pra ti como alguém que quer atacar. Aí os elementos surgem filtrados por essas paisagens. Mas pode ser que a pessoa, ela olhe e simplesmente comece a reclamar da vida. E aquilo é a fonte da energia dela. Não, eu já falei, aqui falta isso, falta aquilo outro, enquanto não resolver isso, não tem como dar certo. Não, nem adianta. E parece que ficar elencando tudo aquilo que falta é o que mexe a pessoa. A pessoa tá quase dormindo. Aí ela, de repente, alguém cutuca ela. É, não falei? Pronto. Aí a pessoa acorda. Por dentro da carência, vê que loucura. A pessoa acorda por dentro da carência. Então isso acontece, aí surgem os elementos. Ou então o inferno, que é vontade de pular no pescoço de alguém. Então também, a pessoa pode estar tranquila, acontece alguma coisa e o outro é alguma coisa super ameaçadora. Aí os elementos surgem ali dentro. Então, dentro da perspectiva comum de sustentar as coisas, os elementos eles sempre vão surgir filtrados por essas seis paisagens, né? Essas seis visões de mundo. É ali dentro que eles vão surgir. E o nosso equilíbrio é sustentar essas paisagens, por incrível que pareça. Que a gente tem uma sensação de que elas vão produzir estabilidade pra gente. Então que o fato da gente produzir uma rotina e um sistema de planejamento e lutar para conseguir estabilizar aquilo, aquilo é que vai produzir a estabilidade, a terra que a gente tanto almeja. Engraçado, né? Por que a impermanência é ruim? Porque na verdade o movimento de samsara é lutar contra a impermanência, né? O javali tem ojeriza a permanência, o galo. Eles estão lá sempre assim, não venha, não venha. Então as pessoas, no fundo, todo mundo intui impermanência. Todo mundo intui. Não precisa ser budista. Todo mundo intui. Porque todo mundo sabe que, no fundo, que as coisas mudam. Todo mundo tem medo, né? A Lama Tseren, o Shadow Rinpoche dizia, a Lama Tseren fala, né? Esperança e medo. Aquilo é super profundo. Todo mundo tem esperança e medo. Dentro dessa visão dual do samsara. Assim, esperança que amanhã vai acordar, né? Vivo. Consequentemente tem um medo danado de que talvez não. Esperança de que vai chegar, o carro vai estar lá embaixo. De que vai chegar em casa, vai abrir a porta, vai estar tudo lá. Só que cada uma dessas esperanças que a gente tem, que a gente nem se dá conta, a gente tem os medos proporcionais, embutidos e escondidos. Como não vai estar? Pronto, aí já começou. Então é isso. Ou seja, essas paisagens elas nos mobilizam a nossa energia, né? É interessante olhar, né? Aí isso que, o mais interessante é que a gente não parte de um ponto teórico ou de alguma coisa dogmática que eu estou dizendo para vocês. Não, isso vem tudo do silêncio. Vem da simplicidade da gente parar e olhar. Porque a gente para, a gente vê isso. Não tem nada demais, a pessoa não precisa de nada especial. Só precisa parar. Amanhã, a minha ideia é oferecer para vocês um roteiro de contemplação, item a item desses dos elementos, né? Para servir como uma prática, e oferecer também um outro roteiro do surgimento da energia dentro de um aspecto mais positivo, né? Como é que a gente pode dar um nascimento desses elementos sem ser dentro das seis emoções perturbadoras? Como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que os elementos podem surgir sem ser pela raiva, sem ser pela carência, sem ser pela inveja, sem ser por alguma coisa assim? E eles surgem. Então isso é amanhã, né? Sim.
Na prática, geralmente o elemento, para mim, particularmente o elemento terra, água e fogo, tem muita ligação com a minha mente experienciando o corpo. O alimento do corpo no elemento terra, o alimento do corpo no elemento água, o alimento do corpo também no elemento fogo.
Uhum.
E eu perguntar se isso não seria um vício, até que ponto a gente pode desenvolver vícios nessa prática dos seus alimentos. E se ficar só preso ao corpo e também levar para a mente.
Não, acho que está bem, porque às vezes é bom apresentar isso numa perspectiva gradual, né? Então, no Zen, eles usam, por exemplo, eles começam pelo elemento terra. Eles vão botar a pessoa a sentar e eles vão dizer para a pessoa, primeira coisa, fique ereto. Fique firme. Fique estável. Enfim. Mas sem tensão. Já foi terra e água, né? Porque a pessoa sentou, procurou estabilizar, mas sem ficar tensa. Agora, você também não durma, você tem uma energia ali dentro, né? Fogo, né? Aí você respire, né? Vai relaxando, vai observando. E aí você vai reconhecer o quê? Que tem um aspecto de vivacidade que mantém você vivo, mantém você acordado. Eles fazem o caminho inverso. Isso é bonito. Mas ele começa com uma coisa quase que grosseira, né? Não tem problema. Pode ser apresentado assim, mas a pessoa, o ponto é que a pessoa vai contemplando isso em perspectiva, né? Então ela vê que isso tem um corpo, mas que o fato de ela estar com o corpo desse jeito, como é que a energia dela fica então? Ah, acho que é outra coisa. Ela já passa a observar que quando o corpo dela está assim, a energia dela está assada. Então ela ganhou uma segunda coisa. E aí depois ela vai ver que se ela simplesmente se manter com o corpo assim, com a energia assim, e ela relaxar, ela vê que a mente dela manifesta isso. Não como alguma coisa dual, mas é uma qualidade da mente. Ela vai ver que a mente dela é assim. Tem essas características, né? Isso é a sabedoria primordial que reconhece isso. Esse espaço parado, relaxado, a pessoa começa a ver como é que aquilo funciona, né? Isso é a sabedoria primordial. Agradecer vocês, né, terem vindo, ter ficado todo mundo assim juntinho, né?
Muito
fogo. Fogo, né? Fogo foi fácil hoje. E amanhã é o mesmo horário. O mesmo horário a gente se encontra. A gente vai fazer uma dedicação agora. A gente sempre dedica no final os méritos, né? Pra gente não achar que isso foi alguma coisa nossa, né? Então a gente oferece, né? Aí você pensa, o pouco que eu entendi eu tenho que oferecer. Eu ofereço. Mas tu não vai morrer por causa disso. Né?
Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Muda as possibilidades em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres,
rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.